Bom, vamos iniciar então a palestra de hoje da Cíntia, né? Com o tema Moral, Amor e Revelação. A gente vai fazer uma pequena abertura, depois um fechamento, né? Só para a gente fazer aquele intermédio, né? Aquela ligação, tá? Então vamos todos aí nos concentrar em Deus, que é íntimo a todos nós, e vamos nos preparar para receber esse conhecimento, né? Sobre esse livro tão importante. São feitos inúmeros atendimentos nesse livro, e durante a leitura a gente tem muitos ensinamentos que esse livro nos traz e que a Cíntia vai trazer também para a gente fixar, aprender, né? E contamos também, é claro, com a presença de muitos irmãos desencarnados que estão aqui conosco hoje. Isso também é a importância aí desse trabalho de estudo também do lado espiritual, né? Eu vou fazer então a leitura de uma oração. Prece de abertura. Ao sagrado princípio Deus e Pai Divino, dirigimos nossos anseios como servos humildes da excelsa doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai Divino, a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias vinculadas aos patriarcas, profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecostes, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam eles conhecer teus santos desígnios e também, com os sinais e prodígios daí decorrentes, encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de teus filhos ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso, ninguém é cristão. Ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a Terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem lágrimas. Graças a Deus. Vamos a uma rodada de mediunidades para verificar o ambiente espiritual e também para fazer valer o que Jesus nos deixou no Pentecostes, a generalização das mediunidades. Wilson?
Com a graça de Deus, o ambiente ficando cada vez mais iluminado, a luz branca bastante intensa e muita energia, graças a Deus.
Carlos?
Graças a Deus.
Vinícius?
Bastante energia.
Graças a Deus.
Cíntia, sentiu, viu alguma coisa?
Graças a Deus.
Graças a Deus. Muito bem, passo a palavra para você então. Vamos lá.
Vai cair.
Esse livro Moral, Amor e Revelação é parte da obra de restauração, né, do Polidor, que todo mundo já conhece, tudo, né? Ele é um livro que tem 5 personagens principais, né, tem 3 encarnados e 2 desencarnados. Os 3, geralmente nos livros a história é sobre espíritos desencarnados, mas é interessante que 3 são encarnados, né? Os 3 encarnados são chamados de discípulo, a moça ex-protestante e o jovem filho. E os 2 desencarnados são o pequeno mensageiro e o grande mensageiro. Tudo indica no livro, o grande mensageiro é o orientador, né? Ele é um espírito de maior nível evolutivo e é orientador do pequeno mensageiro, que por sua vez é o orientador desses 3 encarnados, né? E é importante deixar claro que esses 3 encarnados, eles saem do corpo conscientemente para trabalhar nos atendimentos e para aprender. Bom, como em muitos livros do mestre, né, em muitos livros dele, conta-se lá a história de muitos atendimentos, de recolhimento de espíritos sofredores e tal, das quais pode tirar algum aprendizado, né? Mas diferente dos demais livros, o foco é mais no ensinamento sobre doutrina mesmo. Então tem longas explanações sobre doutrina. E aí a dinâmica é mais ou menos essa, né? Tem os casos, aí os guias ensinam seus tutelados, eles dão muitas aulas, às vezes vão no atendimento e levam lá grupos de estudantes, né? E aí mais ou menos assim que funciona. E quem faz a maior parte das explanações é o pequeno mensageiro, né? Como são 20 capítulos, não dá tempo de abordar tudo. Então eu escolhi alguns casos que eu achei mais interessante e fui tratando por tempo. Bom, no início do livro, o discípulo, que é o encarnado, ele estava lá meditando embaixo de uma laranjeira e pensando como incomodava ele o ceticismo ali, né? Porque a irmã dele ia se casar com um estudante de medicina que era ateu, né? E então ele estava lá pensando, enquanto ele pensava, muito indignado, o pequeno mensageiro apareceu em evidência para ele, né? E aí o discípulo falou, né, quanto doía para ele ouvir alguém falar que não existia Deus, que não existia alma. Então o pequeno mensageiro, ele disse que ele aconselhou dele que ele tinha que ser paciente com as pessoas e parar de se queixar, né, porque eles já tinham feito muito pior. Então isso é engraçado, né, porque às vezes o que mais dói na gente é justamente aquilo que a gente já fez. E aí ele fala que era justamente por isso que doía tanto, né? Porque agora que ele já tinha o conhecimento da verdade, incomodava muito as pessoas naquela ignorância. Aí o pequeno mensageiro explica, né, que a Terra é um mundo de expiações, onde ainda há muitos espíritos de baixo grau evolutivo, mas que cada mônada espiritual ou centelha divina é evolutível, né? E que o tempo e as contingências das encarnações é que vão conduzir a cada centelha encontrar a verdade, né? Aí ele diz assim, todos começamos com as mesmas virtudes divinas em estado potencial, e ninguém jamais obterá favores em face da lei de equilíbrio. Prevalecem, portanto, as leis de livre-arbítrio, de responsabilidade e de finalidade. Ninguém poderá escapar ao ciclo das leis que engendram, sustentam e determinam. E quem não aprender com as lições dos grandes mestres, terá que aprender com as duras lições da vida. Então, olha que bonito, né? Por nós sermos, desde a emanação, deuses em fazimento, né? Ou seja, a centelha divina, que contém todas as virtudes divinas em potencial para serem desenvolvidas, desabrochadas ao longo das encarnações, nós somos regidos pelas leis divinas de livre-arbítrio e responsabilidade, né? Ou seja, a gente tem autonomia para tomar as nossas decisões, né? Mas é claro que a gente tem que responder por ela, afinal, isso é ser responsável. É por isso, inclusive, que o mestre chama de relativo livre-arbítrio, né? Relativo. Porque a gente faz escolha, mas tem que pagar por ela. Mas é claro, a gente vai ter que responder por elas de acordo com as leis divinas. Responder de acordo com as leis divinas que são parte em relação com a nossa essência divina, né? não é que alguém determina que seja assim. Então é da nossa natureza, da nossa essência mesmo. E aí ainda nessa fala do pequeno mensageiro, ele diz que quem não aprender com os grandes mestres vai ter que aprender com as lições duras da vida. Ou seja, não é preciso sofrer para evoluir, né? É muito comum no espiritismo hoje em dia acreditar que é nessa ideia de que o sofrimento é uma coisa boa, que evolui o espírito e tudo mais. Isso é um conceito muito comum no espiritismo.
E errado,
E errado. Mas o que acontece, né? A gente só que tem outros caminhos. A gente pode tomar conhecimento da doutrina, colocar seus ensinamentos em prática, sobretudo os 10 mandamentos, né? E evoluir. Caso não ocorra desse jeito, caso a gente acredita, que geralmente é o que a gente faz, a gente é obrigado a passar lá por tormentos que vão servir de aprendizado para que a gente possa finalmente aprender. Né? Mas o sofrimento ele é só uma forma de ressarcir esses erros, né? Ele não é a própria evolução. Então, o aprendizado com os nossos erros, a gente pode falar que ele traz a sabedoria para que a gente possa acertar nas eventuais oportunidades que surjam, né? Mas ele em si é só um atraso, né? E aí, uma vez que a gente consiga nessas novas oportunidades acertar, aí sim, a gente evolui. Então, essa questão fica clara no trecho que o mensageiro fala assim: o sofrimento, quando obra de renúncia ou devotamento, pode elevar o espírito imensamente. Quando, porém, se sofre por causa de crimes cometidos, o sofrimento é apenas de efeito disciplinar. Pode trazer o reequilíbrio, mas nunca será aquisição nos domínios do amor e da ciência, a menos que, de permeio, converta o sofredor às provas e expiações em campos de estudo, em oportunidades de sérias observações e aquisições experimentais. Ainda sobre esse tema, no livro Bezerra de Menezes, Narrativa Iniciática, o mestre fala assim, num tópico que chama Necessidade e Dor, é muito interessante, fala assim: a necessidade para o espírito começa a ser sentida e inteligentizada ao entrar no reino animal, mas a vida do espírito antes de entrar no grau físico, antes de ele situar-se acima de mundos e de formas, é um verdadeiro programa de necessidade. A necessidade é a lei que o força a evoluir, que o tange no sentido de estar melhor, que o obriga a mudar de situação e de função. A dor é apenas a necessidade elevada a um grau mais intenso. É uma falha de caráter mais agudo, é uma lacuna mais sentida. Em condições normais, a necessidade não chega a ser dor. Com o trabalho normal e sadio, resolve-se sem dilacerações, sem exageros, sem nenhuma explosão de violência. Quando os homens forem simples e prudentes, por certo serão menos egoístas, menos orgulhosos, menos sensuais, menos materialistas e menos brutos. E a lei de necessidade conduzirá os homens ao pincaro crístico sem haver ingerência da dor. Então, acho que isso deixa bem claro, né, essa questão. Bom, aí então, depois dessa conversa, eles foram então fazer lá o atendimento de um espírito que estava bastante adoecido. Ele se chamava Belardo, né, e estava sofrendo de algo que eles chamaram de regressão característica, né, o que o pequeno mensageiro define assim: regressão característica é perder o estado anterior, a posição adrede adquirida por graves faltas cometidas. É quando o espírito, que já foi melhor ou mais intenso, regressa na ordem vibratória pelo fato de cometer falta perante a lei de equilíbrio, vindo a reencarnar em condições menos interessantes, a fim de resgatar as faltas e recuperar a antiga posição. Ou seja, o estágio evolutivo ele é algo que só pode ser mantido com a constante manutenção do bom comportamento, né? Com a constância da prática da lei de Deus. Mas o legal é que se o espírito, se ainda houver algum merecimento da parte do espírito, ele recebe ajuda, né? Então, no caso do Abelardo, eles foram levar consolo e estímulo para que ele pudesse sofrer com paciência e pudesse estudar com entusiasmo. E isso parece pouca coisa, mas para alguém que está muito adoecido E a pessoa se entristece, né? Se encolhe. Só esse de levar paciência e estímulo já é bastante coisa, né? E aí quando o pequeno mensageiro está explicando isso, ele já vem lá na casa do Abelardo, que em cima do móvel tem um livro dos grandes iniciados, do Eduardo Chiré, né? E ficam sabendo também que ele ganhou uma versão da vida e um livro dos espíritas do Kardec, né? Aí o pequeno mensageiro comenta que aqueles livros ajudariam ele a aprender e que serviriam de instrumento para que nas próximas encarnações ele pudesse continuar esse trabalho de reequilíbrio. Então você vê que é uma coisa longa, às vezes uma encarnação não dá conta, né? Bom, aí mais adiante eles estavam conversando e começaram a falar sobre Jesus, né? O pequeno mensageiro explica que Jesus é a própria doutrina e o próprio evangelho, né? Porque Jesus, como exemplo de comportamento para esse planeta, ele representa a doutrina e os ensinamentos do evangelho vividos, né? E aí ele depois acrescenta que os livros escritos, essa parte bem legal, que os livros escritos sobre Jesus podem ter sido adulterados sim ou queimados. Mas que Jesus, como divino modelo, ele jamais poderia ter sido adulterado ou eliminado. Isso não existe, né? Então ele continua dizendo assim: fica de pé em seu posto de honra como exemplo de caminho a ser seguido e de finalidade a ser atingida. Aqueles que o ignoram, aos poucos, o irão conhecendo. Aqueles que o negam aprenderão com a vida a afirmá-lo. E aqueles que o reconhecem como divino modelo, imitando seus exemplos, vão aos poucos se aproximando da esfera crítica, do chamado oitavo céu, que é acima de mundos e de formas, que é universal ou cósmico. Aí eles estão conversando e nisso o discípulo repete uma frase de Jesus, né? Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Cristo anímico e cósmico. Aí o pequeno mensageiro vai explicar essa frase, né? Ele fala assim: o caminho, né? Jesus é o caminho, pelo fato de conter a escalada evolutiva através dos mundos, das espécies, das vidas e das formas. A verdade, porque revela a vontade de Deus, o processo evolutivo e a obediência total. A vida, porque somente no grau crístico se encontra exposta, de modo a ser plena em todo o seu divino esplendor. E aí, ainda nessa frase, quando ele fala Cristo anímico e cósmico, né? Cristo anímico, ele se refere a Jesus enquanto homem encarnado, né? E Cristo cósmico para Jesus enquanto filho de Deus cristificado, que é uno com o Pai e por isso comandante aí de mundos e humanidade, né? E aí, enquanto eles estavam conversando, o ambiente se fez muito luminoso, né? Brilhantíssimo. E nisso foram atraídos para lá vários companheiros do mensageiro, que já era de um plano muito bom, por atração vibracional, né? O mensageiro, ele vendo aquilo, né, esse fenômeno de atração vibracional, ele comenta, né, ele fala assim: nossa, como se a maioria das pessoas da Terra tivessem noção do poder das consonâncias vibratórias, né, elas farão muito melhor uso das orações em conjunto para atrair essas melhores influências astrais, né? Porque foi numa demonstração e já acabou falando isso. E aí veja que essa atração, isso é importante pontuar, né? Essa atração vibracional, ela vale tanto para atrair bons espíritos, se a gente falar sobre assuntos mais elevados, conversas mais espiritualmente mais elevadas, quanto para atrair também espíritos de menor grau evolutivo, caso as conversas sejam de cunho negativo, né? Então, aí fica uma reflexão muito séria para nós, né? Que conversas e que pensamentos a gente tem tido ultimamente, né? E que resultados a gente tem obtido, né, a partir desses pensamentos? Aí eu vou ler um trecho do item 81, A Vida dos Espíritas, que fala sobre isso e é bastante impressionante. Ele cita um trecho de Provérbios que fala: os maus pensamentos são a abominação do Senhor, e a palavra pura, como muito agradável, será por ele aprovada. Aí o mestre explica assim: Melhor convém tratar do pensamento em si como patrimônio natural do espírito, como faculdade manipuladora. Nas iniciações antigas, era elementar dizer que o segundo estado de Deus é a luz divina, sendo que ela saiu e sai de sua mente, de sua primeira ação. Ensinavam, portanto, que saber pensar é o mesmo que saber agir, para manipular ou acionar, ou mesmo criar, segundo outros. O fato é que a centelha espiritual é envolvida de zonas energéticas, que essas zonas ou coroas energéticas vão se adentrando, materializando, até virem a constituir o corpo astral perispírito, que já é muito grosseiro. Somente por evolução é que o corpo astral volta ao estado de luz divina, isto é, o espírito cristificado, tem por perispírito a luz divina, participando então da divina ubiquidade. A centelha, o espírito, por conseguinte, através das energias que a envolvem, aciona sobre todo o corpo astral, enquanto for encarnada, sobre todo o físico, produzindo o bem ou o mal para si mesmo. Agora essa parte. Pensar é comandar forças tremendas. É construir o céu ou o inferno. Se a primeira ação de Deus, da essência divina, é exercitar a mente, como não será o pensamento em seus filhos também a suprema alavanca construtora? Havendo a grande lei de harmonia ou força equilibradora, certo é que pensar bem é agir conforme ela, é produzir a própria glorificação. E quem pensar mal e mal produzir, para si o fará. A receita é a cada um, segundo as suas normas. Então você vê que o pensamento é uma coisa muito mais séria.
Eu acho que isso que você falou é o que está realmente acontecendo em todo mundo sempre. A situação, por exemplo, econômica, política do país, ela está tão negativa que você não consegue ver pessoas tentando levar esse tipo de pensamento. E é justamente esse ponto que você levantou. Isso gera cada vez mais algo pesado, negativo, que afeta o comportamento das pessoas.
Esse é um momento planetário que, pela transição, ele já é negativo, né? Pelo que está para vir. Mas o que a reação das pessoas ao que é negativo é agir pior. Então, aí a coisa voluma, né? Então, é isso. Tentar pensar e elevar da forma que a gente encontrar para poder se proteger e também ajudar os outros a se tocar que essa frequência não está ajudando, né? Bom. Aí, mais adiante no livro, né, o pequeno mensageiro, ele faz uma explanação sobre a receita dos cenáculos iniciáticos, né, que era conhece, realiza e brilha. E aí ele dizia, né, que para cumprir com essa receita, os essênios, eles partiam de três princípios básicos que resumiam essa outra doutrina, né. Então, o primeiro era, o espírito deve evoluir até tornar-se puro e sábio, ou seja, até alcançar o grau, né? Os caminhos que conduzem a isso são o amor e a ciência dos mistérios. E o número 3, a ciência dos mistérios resume-se em amor, moral, amor e revelação. E aí ele complementa dizendo assim, que o conceito de ciência dos mistérios foi traduzido por Jesus para conhecimento da verdade. Portanto, aquela chave esotérica tomou uma feição pública através da função missionária de Jesus.
Então, é muito visto, né?
Né? E aí é muito interessante, né? A gente sabe que, além de Jesus ser o exemplo de comportamento, ele veio também abrir as portas dos cenáculos iniciáticos, né? E levar as verdades divinas que antes eram estudadas a portas fechadas para toda a humanidade. Por isso que chamava a ciência dos mistérios, passou a ser chamado de conhecimento da verdade. Mas veja o que é a verdade. Né? No item 17 da Bíblia dos Espíritos, o mestre explica, ele retoma um versículo do capítulo 8 de João, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. E aí ele explica dizendo assim, a verdade absoluta é Deus, a essência divina. A verdade relativa é a dita criação, constituída de espírito e matéria. As trilhas que levam ao conhecimento da verdade, que eu imagino que seja o conjunto disso, são os três sentidos da lei de Deus, moral, amor e revelação. Bom, aí sobre esses três sentidos a gente vai ver no próximo caso Vou falar agora. Aí eles vão lá, né? Os três encarnados, o discípulo, a moça ex-protestante e o jovem filho vão lá no atendimento de uma senhora que se chamava Dona Deolinda. E era uma mulher que ela tinha acabado de perder o filho dela, o primogênito dela de 3 anos, né? Ela estava muito abatida com isso. Aí primeiro eles vão lá, fazem um tratamento bastante vigoroso, né, mental, cuidam da parte emocional dela, e depois tiram ela do corpo para poder ter uma conversa, né, para ver se ela dorme, e aí eles vão conversar. E aí, quando ela vê aqueles espíritos tão luminosos, ela fica exultante, né? A reação dela é essa. E aí o mensageiro vai lá, ele dá as devidas orientações, conversa com ela, e como conselho final, ele recomenda que ela sempre se lembre dos três sentidos da lei de Deus, moral, amor e revelação. E aí ele vai explicar esses três sentidos. Então, o primeiro é a moral absoluta, que contém, cuja extensão vai à adoração de Deus em espírito e verdade, fato que implica na evolução total da mônada espiritual, ou se integração no grau físico ou cósmico, acima de mundos e de formas, por isso representa ultrapassar a lei de reencarnações ou de sujeições às instituições planetárias. Então, a moral, a gente pode dizer assim, que é o cumprimento das leis divinas, né? E ele diz que a sua extensão é adorar a Deus em espírito e verdade. Né? A gente só vai conseguir adorar a Deus em espírito e verdade ao atingir o grau crístico. Né? Por isso que ele diz que quando isso acontecer, isso vai representar ultrapassar as leis de encarnações. Porque quando chega no grau crístico, não precisa mais encarnar. Né? A gente só chega no grau crístico se a gente conseguir praticar integralmente a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, né? Então, esse é mais ou menos o caminho. É por isso que na oração crítica, que tem no Evangelho Eterno, o mestre fala que a moral, ela harmoniza e dignifica, né? Porque quando a gente pratica os 10 mandamentos, a gente se harmoniza com essa lei que é íntima, nós mesmos, a gente gera harmonia onde quer que a gente esteja e com isso a gente se dignifica e evolui. Bom, aí o segundo ponto, o segundo sentido da lei é o amor, né? E aí ele explica falando assim: o amor que encerra para todos os efeitos a síntese das conquistas evolutivas, o maior dos instrumentos de edificação, foi começando humano, confinado ou restrito ao mundo de relações humanas, ele irá crescendo, irá se avolumando, até realizar na mônada espiritual a obra de sintonia ou de união com o Pai Divino. Aí, para falar sobre o amor, tem um item bem legal, o 35 da Suprema Lembrança Crítica do Evangelho Eterno, que fala assim: e para todos os efeitos, lembra-te de que o amor é o instrumento máximo de elevação conscientional. O amor é singeleza, bondade, humildade, perdão, renúncia, trabalho amoroso e vida plena. A sabedoria humana tem grudado o homem ao mundo e por muito tempo ainda o fará, mas o amor tem atirado e atirará no rumo do céu. Bom, aí o terceiro ponto é a revelação, né, o terceiro sentido, e ele diz assim: a revelação que lhe foi o veículo, pois a lei foi várias vezes transmitida e retransmitida no curso dos tempos e das raças. Então vamos lá. A revelação, ela é a lei que permite o intercâmbio entre os planos da vida, né, entre os diversos planos da vida. Essa lei, ela é movimentada pelas mediunidades, que são os veículos de comunicação entre os planos, né, e a sua função é divertir, ilustrar e consolar. No livro Bezerra de Menezes, na Divinitética, o mestre define revelação assim: é a candeia iluminadora, é a mesma fonte instrutiva, é a mediunidade gloriosa dos antigos e dos modernos servidores da divina causa, que mais uma vez exclama diante do mundo conturbado e infeliz que a verdade, o bem e o belo a Deus conduz, e nele faz residir a esperança e o triunfo. Então, os trabalhadores vão lá, tem explicado isso, né? Os trabalhadores continuam conversando, com a dona Deolinda, até que o grande mensageiro, que é o tutor do pequeno mensageiro, ele aparece, né? E aí ele explica que, na verdade, a dona Deolinda, há muitos séculos atrás, ela havia sido esposa dele, do grande mestre. Só que naquela encarnação, ela tinha um amante e ela fez com que ele desencarnasse, né? De alguma forma, ela fez ele morrer. E, olha só, aqueles quatro trabalhadores que estavam lá ajudando no atendimento da dona Deolinda, eles, de alguma forma, tiveram parte naquele assassinato, né? E, por isso, todos depois acabaram indo para planos superiores. Mas naquele momento, todos eles já estavam passando por um momento de resgate, né? Tanto ela lá, passando pelos reajustes dela na encarnação, quanto eles já desencarnados fazendo, por meio do trabalho, o seu reajuste, né? Então sempre dá um jeito, né? De encaixar quem precisa, com quem pode, com quem deve. Bom, aí mais adiante no livro, depois os trabalhadores vão para um atendimento de esclarecimento, né, de um missionário que ele tinha começado a trabalhar recentemente em doutrina, né, e ele ficava muito irritado com a ignorância de alguns dirigentes do centro que ele frequentava e tal. Como ele tinha sido um dos profetas de Israel, né, ele carregava ainda muito idealismo consigo, né, aquelas marcas do Espírito. Por isso ele ficava irritado quando alguém dava uma diretriz errada, falava alguma coisa assim. Então um dia, quando ele estava lá dormindo, o espírito encontrou os trabalhadores que foram aconselhar, né? Disseram assim para ele: mandaram dizer-lhe que a cada um é devido cumprir com o seu dever, segundo a sua capacidade, e que faz obra de verdadeiro cristão pelo que receberá a recompensa. Todo aquele que se fizer diante da humanidade, exemplo de boa conduta. Essa atitude do missionário, ela é muito comum, né? Acontece muitas vezes com muitos de nós, né? Para quem já frequenta bastante tempo, já foi em várias casas. A gente não pode falar nada, mas fica um pouco reativo quando ouve alguma coisa que não, enfim, que não acha que não está correta. Mas se a gente pensar bem, não faz o menor sentido, né? A gente querer combater a ignorância com mais sentimentos negativos, aquilo que a gente estava falando. E aí pensa assim, se Deus dá aos seus filhos o livre-arbítrio, Deus que é Deus, dá o livre-arbítrio para a gente, quem somos nós, né? Relativos e pequeninos que somos a querer corrigir os nossos filhos ou obrigar que os nossos irmãos façam do jeito que a gente acha certo. Né? Até porque se a gente tivesse tamanho suficiente, a gente provavelmente não teria dilemas como esse, né? E aí é aquela história, claro, cabe cada um fazer sua parte, se esclarecer e levar o máximo de conhecimento que puder para o próximo, mas sem querer interferir no trabalho dos outros, né? Cada um está aí no seu caminho e está tudo encaixado, apesar de que às vezes não parece. Bom, aí, mais adiante, o pequeno mensageiro, então, ele está dando tipo, uma espécie de palestra, né? Para um grande grupo lá de desencarnados, durante o velório de um jovem de 21 anos, que tinha desencarnado durante um roubo, né? Estava fazendo um roubo e foi morto. E aí ele começa falando de como as pessoas não têm cuidado com o ensino da verdade às crianças, né? Como a educação conduz muitas vezes a pessoa ao erro. E aí ele diz assim: já foi dito que as falsas crenças valem por alimentos deteriorados, que aparentando nutrir, nada mais fazem do que envenenar. Ressalvando os casos kármicos, os devidos por forças de lapsos e alguns poucos acontecimentos anômalos, o mais, tudo em matéria de materialismo, animalismo e brutalidade, deriva da má educação recebida desde o berço. Então, olha a responsabilidade que é educar um filho, né? Às vezes a gente fala, ah, não, mas tem a questão kármica de cada um. Não, peraí, não é só isso, né? A educação, ela influi, sim, no que uma pessoa vai ser, o que ela vai fazer, que valores ela vai ter. Muitos de nós, a gente acha, né, que a prioridade quando vai criar uma criança é você dar sustento, uma educação, valores para que ele se torne um cidadão de bem. E isso está certo, mas é só o mínimo, né? É só o mínimo. O que vai dar base para que esse espírito que vem encarnar faça o melhor proveito da encarnação, que é uma oportunidade de evoluir, é o ensino das verdades divinas, né? E aí o mensageiro então mostra para o grupo que estava lá ouvindo a trajetória de vida desse jovem jesuíno, né? Ele era filho de uma relação adúltera, e quando o marido da mãe dele desencarnou, ele foi morar com o pai biológico, né? Só que o pai biológico era quem praticava os roubos. E esse pai, ele dizia que roubava da sociedade para cobrar o que ela lhe devia, né? Você vê que a pessoa arruma a culpa que ela quiser, né? Então, se você arrumar alguém para botar a culpa, você bota, né? Vai até parecer razão para algumas pessoas. E aí, depois que então, o marido da mãe faleceu e o menino foi morar lá, ela também acabou entrando para o crime junto. E aí, o jesuíno acabou seguindo o mesmo caminho e teve o fim de ter. Só que apesar de tudo isso, eles se consideravam cidadãos cristãos, né? Então, o que mostra aí, chama atenção para isso, né? Um pequeno mensageiro, que isso mostra que as religiões formais, além de deturpar os ensinamentos de Jesus, elas não têm um real alcance, né, sobre a moral dos seus adeptos. Até porque, se você lembrar da prática da Igreja Católica, lá se ensina que se você se arrepender, Deus perdoa, né? Então, como se não existe responsabilidade, é uma forma infantilizada, né, de ensinar as pessoas. Então, aí o mestre vai comentar nessa questão da educação num folheto que chama Como Educar as Crianças, né? Aí ele fala assim: e todo educador ou adulto responsável comece por dizer a si mesmo e aos outros que a verdadeira educação começa e termina na moral e no amor divino. Na moral divina, porque o homem sem moral torna-se o pior dos animais, aquele que pode pôr a inteligência a serviço do mal. Desse terrível crime, a humanidade está cheia, sob todos os pretextos, inclusive os piores, que são civilizados. No amor divino, exemplificado por Jesus, porque o Espírito, nos seus primórdios evolutivos, como nesse planeta e nessa humanidade, sem renúncia, nada consegue. Os grandes inimigos internos do Espírito são egoísmo, orgulho e vaidade. Então está aí a reflexão sobre como educar, né? Eu acho que eu escolhi esse tema porque eu vou ser mãe, então eu tenho pensado também sobre isso. Bom, aí mais adiante no livro, né, num outro capítulo, os três jovens encarnados, eles vão ter a oportunidade de fazer uma imersão num plano superior, né? É bem interessante. Aí olha que legal, foi recomendado que eles não comessem carne, que não dissessem palavras de cunho negativo e que buscassem ali por volta de uns 30 dias, vivessem buscando praticar o máximo que pudessem o cristianismo, né? Quase que isso é quase para a nossa vida inteira, tem que ser assim, né? Mas fizeram até para poder sintonizar, né? E essa, a questão da carne é mais porque, enfim, toda coisa que a violência que envolve a morte do bichinho, as energias mais carregadas e tal. Bom, e aí quando eles ficaram prontos, né, eles foram levados a assistir a evolução da mônada espiritual ou centelha divina, né? E aí o mensageiro narra essa passagem falando assim: ela foi vista através da aparelhagem, ela centelha, né? A se movimentar no seio do cosmos, atravessando estados, fases, tempos, espaços, condições e situações. Ela foi vista como escrava na matéria e aos poucos tornando-se senhora absoluta, até ser apresentada na figura do homem Deus, com a presença de Jesus, todo luz, todo poder, todo glória. Então, vamos lá. Todos nós somos centelhas divinas, ou mônadas espirituais, né? São variação de nome. Um dia a gente esteve imerso em Deus, só que de forma inconsciente, né? Até que um dia nós nos emanamos, nós mergulhamos na luz divina, que é a primeira coroa, né, energética, que é o estado primário da matéria, e aí a gente passou a habitar primeiro os nebulosos, depois os reinos mineral, vegetal, animal, essa longa caminhada da escada evolutiva, até chegar ao reino ominal. Até o reino animal, a gente era regido por automatismos instintivos, né? Então a gente era de fato escravo da matéria, né? Ou seja, escravo dos instintos, das necessidades físicas. A partir do reino luminal, que é a fase de conscientização, intelecto moral, a gente passou a ter condições de tomar rédeas da nossa evolução, de saber o que estava fazendo, né? E de ir aos poucos elevando o espírito por meio do bom comportamento, né? Que é a prática da lei. Quando a gente conseguir praticar integralmente os 10 mandamentos, então a gente vai atingir o grau físico, que foi todo esse caminho que eles viram, né? Que é o que o mensageiro chama na sua explicação de homem-deus, né? Porque quando a gente atinge o grau físico, a gente volta ao seio divino, só que dessa vez plenamente consciente, e aí então a gente volta a ser Deus em Deus, a ser uno com Deus, né? Com o Pai. Bom, e aí é isso que eles têm a oportunidade de ver, né? E, nossa, isso deve ser maravilhoso, né? Conseguir acompanhar, como se fosse um vídeo da evolução da centelha. Na verdade, dura milhões de anos, mas se eles conseguiram ver isso. Bom, depois dessa visão, então, eles foram encaminhados para outra região, onde eles puderam ver lá os grandes mestres da antiguidade, né? Esses mestres, eles são os chamados grandes iniciados, e ficaram conhecidos assim pelo livro do Eduardo Chirret, né? E eles vieram lá ao longo das eras em diversos locais do planeta, trazendo as verdades divinas e ensinando aspectos da lei. Os mais conhecidos deles foram, que a gente conhece, né? Foram Zoroastro, Buda, Rama, Krishna, Hermes, Pitágoras, Orfeu, Platão, Moisés e Jesus. Então, todos eles, né, antes de Jesus, vieram lá cumprindo um programa divino de entrega de informes e vieram preparando a humanidade, na verdade, para a vinda de Jesus. No livro Exilados de Capela, inclusive, relata a forma como Jesus foi anunciado em cada lugar. Então, pelo Zoroastro falando, os gregos, os egípcios, todo mundo anunciando Jesus, tipo, muito tempo antes dele vir, né? Anunciavam Jesus porque Jesus veio para ser o exemplo de comportamento dessa humanidade, né? E aí, dentro desses mestres, os três encarnados, eles foram orientados a mentalizar, então, a luz divina, né? A buscar Deus em pensamento, até que eles conseguiram sintonizar, de fato, com um plano muito alto e puderam sentir a onipresença divina. Né, sentia essa sensação de unidade com Deus. Aí, terminada a vidência, eles ficam ainda muito plenos daquelas sensações, né, ficam por alguns dias naquela sensação de êxtase. E o mensageiro, ele não explica, na verdade, se eles foram para o céu crístico, né, mas pela descrição dele foi o mais perto que eles conseguiram chegar, né, porque a gente sabe que geralmente os espíritos não suportam chegar a céus tão altos assim, né? Mas enfim, pela descrição, eu acho que quanto mais alto, maior aumenta a onipresença. Então foi um plano muito alto, não sei qual, mas foi muito alto. Bom, aí aproveitando esse gancho, né, de falar da função de Jesus, mais adiante o mensageiro ele vai falar sobre as três principais missões de Jesus na Terra, né, ou para a Terra. Ele diz assim, ele enumera em três, né, levar para a praça pública conhecimento dos mistérios, tornando todos os filhos do Pai Divino herdeiros da graça e da verdade. 2. Derramar o Espírito sobre toda a carne numa demonstração de após-morte, de ressurreição, que jamais fora visto antes, e demonstração que foi o Pentecostes o modelo das sessões espíritas. 3. Revelar em si mesmo a medida integral, a origem, o processo evolutivo e a finalidade do Espírito, pelo fato de expressar o Espírito divinizado a comandar a matéria, por tê-la sublimado através do seu corpo astral cristicamente brilhante. Bom, os grandes mestres que a gente citou anteriormente, que eles puderam ver, né, que vieram de Jesus, eles faziam, então, como falei, parte de cenáculos iniciáticos. Né? Eles eram obrigados a ensinar as verdades divinas a portas fechadas, porque eles eram perseguidos. Né? Por isso que eles também chamavam seus grandes mistérios. Quando Jesus encarnou, ele também estudou em um cenáculo da Ordem dos Essênios, né? E para poder retomar os seus conhecimentos doutrinários. Bom, aí alguém pode perguntar, mas se Jesus já era um Cristo, ele não deveria saber de tudo, né? Por que ele teve que estudar? Exatamente. E também pela lei do esquecimento, né? Porque quando a gente reencarna, a gente passa pelo esquecimento para poder fazer dessa encarnação que vem uma nova oportunidade. Então, assim, isso vale para todo mundo, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma situação hipotética. É muito comum, assim, que numa encarnação uma pessoa foi lá e tirou a vida da outra, é comum que numa outra encarnação, essa que tirou a vida, ela venha como pai ou mãe daquela que foi morta. Né? Porque tudo que por obra foi feito, por obra tem que ser ressarcido. Se numa você tirou, na outra você tem que dar. Né? Não que só haja essa forma, tá? De resgate, mas enfim, é um exemplo. Agora, você imagina se essas duas pessoas lembrassem dessas vidas passadas. Né? Então, seria muito difícil desenvolver um laço amoroso, né, de fato. E, consequentemente, de resgatar aquela relação. Né? Então, é por isso que a lei do esquecimento ela existe, e como todas as leis divinas elas valem para todos os filhos, e todos os filhos são igualmente especiais para Deus, os cristos também passam por isso. Né? Por isso que Jesus teve que estudar, e aí tem até aquela na Bíblia, principalmente na Igreja Católica, falam que não sabe o que Jesus fez dos 12 aos 30 e poucos anos. Né? Ele estava no cenáculo estudando. Ele ficou uns 18 anos lá estudando, um Cristo, 18 anos estudando.
Esse estudo serve para resgatar?
Para relembrar.
Relembrar,
verdadeiro.
Porque um Cristo como Jesus Cristo, né? Além do esquecimento, seria um tanto quanto. Por tudo que ele trouxe.
Mas eu acho que ela vale para todos, né?
Sim,
mas... É relatado que. Mas é para relembrar, não é que ele não sabia, ele veio sem saber nada. Ele já tinha o comportamento em si. Ah, entendi o que você quer dizer. Ele já tinha o comportamento em si, mas ele veio lá relembrar, né? Toda a doutrina, enfim. E principalmente também entender um pouco da missão dele. No Grande Iniciado fala um pouco sobre isso. Embora a parte que trata de Jesus, ela não seja o melhor livro, mas se você ler acompanhado da vida dos Espíritos, dá para fazer um bom balanço ali. E aí ele fala, né, que ele veio para relembrar, inclusive entender a própria missão, e aí um dado momento, embora todo o comportamento já estivesse lá, ele entende o que é para fazer, né, a partir dali.
E vários grandes mestres fizeram isso, deram esse exemplo também, né?
Sim.
Pitágoras estudou 22 anos, Moisés estudou muito.
Sim.
Não sei quantos anos, mas eu sei que ele ficou um período com os religiosos estudando também.
Sim.
Então, vários deles dão esse exemplo, que
Sim.
são cristos, né?
Então, porque vem para lembrar, dar o exemplo, mas também para relembrar, né? E aí, então, quando Jesus terminou os seus estudos, ele foi lá, tomou a consciência do que, né, de tudo que tinha que ser feito. Eu não sei dizer que horas que ele, se ele sabia quando foi que ele soube, enfim. Mas isso é detalhe também, né, não importa. E aí, então, ele abriu de vez a porta do cenáculo. Daí passou a ensinar as verdades divinas para todo mundo saber.
Aí que eu acho que virou o que era mistério, virou verdade.
Sim, exatamente. Não precisava mais de mistério.
É.
Né? Por isso que fala até que o ocultismo, depois disso, perdeu a sua função. Né? Então não é mais necessário esse. Porque ainda existe, né? Muitas reuniões fechadas ainda hoje. Não, isso não é mais necessário. Bom, já não é necessário há uns 2000 anos.
É verdade.
Bom, e aí daí ele fala que a sua outra função foi derramar os dons mediúnicos, né, no episódio de Pentecostes, que a gente sabe que foi o dia que ele generalizou os dons, batizou em espírito, também se diz assim. E veio ser um exemplo de comportamento, né? O espírito que revela em si mesmo a origem, o processo evolutivo e a finalidade, né? Porque ele é o divino modelo desse planeta. E ainda, por fim, ele fala ainda no finalzinho, né? Que Jesus demonstrou seu comando sobre a matéria quando ele sublimou o corpo físico, né? Mostrando que tudo que retorna a Deus, que tudo retorna a Deus, até mesmo a matéria. Por isso que, porque na Bíblia não fala que ele não encontraram o corpo de Jesus, tem até gente falar, ah, Jesus desistiu porque não encontraram o corpo, não sei o quê. Mas na verdade ele volta em espírito, sublima aquele corpo para dar esse exemplo, porque tudo volta, também a matéria volta a Deus, né? E é por isso que no Evangelho Eterno muitas vezes o mestre repete que o túmulo vazio é muito mais do que a manjedoura, né? Bom, aí, mais adiante no livro, os três encarnados, eles foram comunicados que deveriam se reunir, né? E que eles iam fazer um dobramento espiritual para uma outra região espiritual. Aí eles se reúnem lá com o pequeno mensageiro e o grande mensageiro e vão juntos para a região da Palestina onde Jesus viveu, né? Da Palestina, eu imagino que seja ali na parte de perto de Israel, né? Porque Palestina acho que é a referência do que, como fala na Bíblia aqui, que não, enfim, que não confere com o que é hoje, né, geograficamente. Bom, e aí, de repente, eles estavam todos nessa região espiritual e o ambiente foi lá, se encheu de muitas luzes, muitas cores, sons, e várias regiões de trabalhadores se reuniram, passaram a entoar um grande hino, muito divino, na frente de milhares de espíritos, né? E aí fez um grande silêncio e Jesus então apareceu com a aparência que ele tinha quando encarnado, né? Com o Cristo anímico. E aí ele contou uma parábola. Eu gosto sempre muito dessas parábolas. E aí essa parábola de Jesus disse assim: havia em certa cidade um homem que desejava estabelecer casa de pacto e tendo de lhe pôr um nome, pôs-lhe este, a melhor comida do bairro. tendo vindo um moço, seu vizinho, a montar casa de pacto, considerando o nome do primeiro estabelecimento, colocou-lhe este, a melhor comida da cidade. Um terceiro, tendo resolvido dedicar-se ao mesmo ramo de negócio, observando os dois primeiros títulos, anunciou assim: a melhor comida do país. Vindo o quarto, também ali a se instalar no mesmo comércio, escreveu: a melhor comida do continente. E por sua vez, o quinto apelou para o seguinte nome para sua casa de pasto: a melhor comida do mundo. Aí Jesus silenciou, passou os meios olhos pela vastidão de ouvintes e continuou: eis que vindo um outro, apenas mais esperto, pelo fato de ser mais simples, escreveu no frontispício de sua casa de pasto: a melhor comida dessa rua. E veio assim a suplantar a todos, porque realmente foi humilde, simples e sincero. Novo silêncio do divino mestre e nova expectativa geral. De fato, revelando no semblante augusto o fulgor dos espíritos perfeitos, explicou o símbolo da verdade. A lei de Deus é a melhor comida. Foi dela que extraí elementos de ensino, toda vez que o Pai Divino ordenou me enviar mensageiros aos seus filhos da terra. Foi dela também que me servi em cumprimento da vontade do Pai Divino, quando estive entre vós, para vos tornar herdeiros da graça da revelação liberalizada. A lei de Deus é a matriz dos livros sagrados. Fora da lei de Deus, ninguém poderá ser triunfador. Ela contém tudo em moral, contém tudo em amor e contém tudo em revelação. Os 10 mandamentos ensinam tudo sobre a conduta humana. E todo aquele que fizer por vivê-la, por dar-lhe cumprimento, virá a amar a Deus em espírito e verdade, que é o fim da jornada evolutiva, que é o fim da escalada biológica. Porque a lei ensina, em sua rigorosa síntese, todo o programa evolutivo da alma. Bom, essa parábola de Jesus, no meu entendimento, ela fala muito sobre a conduta correta, que né? Isso não vale só para o âmbito sexual, é para todos os campos da nossa vida. Né? Então, no caso comerciante dessas casas de pasto, casa de pasto é uma antiga denominação para um tipo de restaurante. Né? É muito usado no século XIX, pelo que eu pesquisei. E aí o que acontece? Esses comerciantes, né, para poder competir, começaram lá a engrandecer o valor da comida, né, pelo nome. É, só que, como não tem como a gente experimentar todas as comidas de um bairro, nem de uma cidade, nem de um país, nem de um continente, nem do mundo inteiro, é melhor, não dá para dizer qual que é a melhor comida, né? Então, quando você coloca qual é um desses nomes, além de você deixar a humildade e a simplicidade de lado, você está mentindo, né? A pessoa está mentindo. E com isso você viola o nono mandamento da lei de Deus, que é o não dará falso testemunho, né? E geralmente a quebra de um mandamento, ele desencadeia a quebra de outro, né? Porque a gente fala assim, não dará falso testemunho, você já acha que é tipo uma grande mentira, mas não, vale para tudo, na verdade. E aí a quebra de um gera a quebra de outros, porque, por exemplo, quando a gente mente, a gente acaba furtando a confiança das pessoas. Né? A pessoa já, confia uma vez, vai lá, a comida não é muito boa, esse cara, né? E aí isso acaba, na verdade, furtando a confiança das pessoas em relação ao nome de estabelecimento, a propaganda. Inclusive hoje a gente fala, isso é propaganda, não deve nada a ver com o nome. Né? E com isso, na verdade, você viola ou não furtarás. Porque furtar a confiança das pessoas é uma coisa muito séria. Né? Esse é um exemplo simples, mas enfim, isso se você levar para outras esferas da vida, a coisa vai aumentando de proporção.
E você tem toda a razão, violou um, já vai violando os outros.
Exatamente.
Aí só para parar o pessoal um pouquinho, aquele que abriu a melhor comida do bairro, aí vem o outro, abriu lá, a melhor comida da cidade. Pronto, já está desejando os clientes do outro.
Ainda tem
essa. Já está desejando do próximo.
Está tentando forçar o cliente
do próximo. O outro já está desejando que você quer. Pronto, já travou tudo.
É verdade. Você já pensou nisso.
Mas é verdade.
Reação em cadeia.
Reação em cadeia.
Por isso que, então, Jesus diz que a lei de Deus ela é a melhor comida, né? No sentido daquilo que nutre positivamente o espírito, né? Por isso a gente tem que sempre questionar se as nossas atitudes estão de acordo com a lei, né? Porque às vezes a gente cai lá, todo mundo faz assim, mas gente, isso é uma prática comum, tá, mas isso não é a questão, que todo mundo, que é prática, a tradição, a cultura, nada disso importa. Né? O questionamento é com base na lei mesmo. E querer sempre buscar essa melhor conduta. Bom, aí passa para um outro caso, que é o caso do Silvestre. Né? Então, os três encarnados e o mensageiro, eles foram fazer um atendimento lá num plano bem pouco feliz. Né? E levaram consigo 8 estudantes desencarnados para aprender. Né? E aí o mensageiro escreve assim: "Fora um homem como tantos outros, que por notar a complexidade universal, dera em querer saber de tudo e investigar de tudo, e caindo por fim em estado de desconfiança total. Em certos momentos julgava saber mais do que os outros, em outros momentos desacreditava de si próprio e de tudo quanto havia concebido, e de modo algum chegava a acreditar nos outros. E foi assim, vazio e desconfiado, que veio a desencarnar. A morte e o nascimento, como nada mais fazem do que trasladar de um plano para o outro, nada lhe deram de especial, como nunca o darão a ninguém. Outro fator imperioso, que não tinha a seu favor, era das boas obras. Nada fizera a mais sem ser viver para si mesmo. Ruim não fora, mas também nunca tivera feito nada para considerar as obras de fraternidade. O auxílio fraterno fosse em caráter particular, ou através de organizações coletivas." Então, esse é o histórico do Silvestre, né? Aí os trabalhadores foram lá conversar com ele. No começo ele estava muito ríspido, né? Para tudo ele tinha uma resposta, embora não soubesse nada. Ele falava: "O que você acha que nós somos? ah, deve ser perdido como eu. Ele dava uma resposta assim, né? Então, assim, ele é bastante... Ele tinha sempre uma resposta, mas nunca tinha certeza dela. E aí, o mensageiro, então, depois de ele tentar conversar, ver que não tinha caminho, ele falou... Ele mostrou o brilho dele, né? Porque geralmente os espíritos de maior grau, eles deixam, abrandam o brilho para não gerar muito impacto, né? Então ele se fez brilhar, e aí o seu mestre veio daquilo, primeiro ele tentou fugir, aí depois ele voltou e tentou ajoelhar, porque tipo, deve ser um santo, alguma coisa assim, né? Então aí o mensageiro foi lá e não permitiu que ele se ajoelhasse, né? Que ele foi o anjo da roubo e tal. E aí ele perguntou assim, ó, ô Silvestre, você sabe o tamanho da verdade integral? Né? Ele falou, eu falei, não, na verdade eu não sei nada. Ele falou. Aí então o mensageiro perguntou assim, ele falou assim, então por que você julga tudo com tanto rigor, né? Aí o Silvestre falou, ele admitiu, ele falou, ah, é por ignorância, né? Aí o mensageiro fala pra ele assim, essa primeira frase é muito, muito interessante. A unidade revela a diversidade, assim como a simplicidade revela a complexidade, e vice-versa. Não devia ter sido assim tão desconfiado. Pelo menos poderia ter acreditado nas obras amorosas, nos trabalhos de solidariedade. O que não pode fazer a ciência, por ser ainda incipiente, pode realizá-lo o amor, porque é sensível, porque sente e faz sentir, mesmo sem investigar, sem saber. A razão é fria, mas a emoção tem tudo para não ser, porque pode trilhar a senda intuitiva. Então, assim, o mestre, ele sempre ensinou a gente que a gente deve pensar com a nossa própria cabeça, né? Ou seja, a gente não deve se contentar com as interpretações dos outros, a gente deve ir atrás por nós mesmos, a gente deve ler tudo quanto a gente possa em termos de espiritualidade, principalmente. Não é concordar com o que todo mundo está concordando, só porque todo mundo está fazendo, né? Você tem que sim pensar com a sua própria cabeça. Mas isso não quer dizer entrar em extrema confiança em relação a tudo e a todos, né? Até porque é um caminho sem fim. Se você for pensar, pode confiar em tudo e todos. Até porque pressupor... Aí olha só. Até porque pressupor que sempre estão nos enganando é você escolher fazer um pré-julgamento que muitas vezes enviesa a nossa percepção, né? E acabam tirando a oportunidade das pessoas de nos apresentar algo que a gente não conhece, né? E isso acaba violando a lei de Deus, porque furta novamente. Principalmente, e furta o quê? A nossa própria oportunidade de adquirir conhecimentos novos, né? E o que acontece quando a gente é muito desconfiado por pressupor que as pessoas fazem coisas para nos enganar, por exemplo? A gente acaba matando a credibilidade do outro sem ter razão concreta para isso, né? E aí você está violando o não matarás, né? Então, discernimento sempre, mas...
Equilíbrio.
De forma não a entender. Você reage depois que algum sinal é dado. E não primeiro julga para entender o prazo, né? Já querer falar que estou protegido, que eu já sei o que está acontecendo. Bom, e é aquela história, né? Além do mais, às vezes a gente fica tão preocupado em querer mostrar o que está errado no mundo, que a gente acaba não podendo ver o que a gente poderia estar fazendo de bom, né? Então, assim, no limite, se compreender doutrina, para a gente não for possível, que a gente consiga, no mínimo, praticar bondade, né? Que, como o mestre sempre diz, a bondade, ela é o amor dinamizado, né? Bom, aí, mais adiante no livro, né, os trabalhadores vão a um centro espírita, onde um morador que tinha bastante conhecimento doutrinário estava lá falando sobre uma passagem de Krishna, né, e falando em que Krishna falava sobre Deus. Só que o presidente desse centro, ele tinha bem menos conhecimento doutrinário. E ele ficou muito incomodado porque o orador estava expondo um trecho que não era da autoria do Kardec, né, só pelo fato de não ser. Ou seja, na cabeça dele ele dogmatizou, né, que não podia ler nada que não fosse Kardec, enquanto que se ele tivesse de fato lido Kardec, lido corretamente, ele ia perceber que o Krishna estava falando as mesmas coisas em outras palavras em outro tempo, né? E aí, durante o livro, o mensageiro comenta sobre o espiritismo, né? Ele fala sobre o espiritismo assim. E como o espiritismo não é mais nem menos do que a restauração do caminho do Senhor, sua grandeza reside em entrar no seio da massa, do povo, de todo aquele filho do Pai Divino que tenha um pouco de boa vontade. Se é certo que de Jesus para cá é crime de lesa verdade, de lesa humanidade, pretender fazer esoterismo ou ocultismo, mais certo é ainda que o espiritismo tem sua grandeza no fato de não sustentar semelhantes presunções. Bom, a gente sabe que depois da vinda de Jesus, a Igreja Romana, para poder controlar os cristãos, que a fé cristã só se expandia, para poder controlar, foi lá, tomou para si, né, o que Jesus tinha deixado, pelo menos na aparência, e corrompeu seus ensinamentos e chamou os nomes mediúnicos de coisas do diabo. Né? Isso fez com que houvesse a truncação das mediunidades, fez com que houvesse a necessidade da obra de restauração. Né? Essa restauração ela veio vindo, houve tentativas, né, ao longo da história, mas de fato ela concretamente começou a ser feita com João Hus, depois veio lá com Kardec, até só que Kardec, por conta da força que a igreja ainda tinha, ele não pôde tratar do livro de Atos, as epístolas e o Apocalipse. Porque se ele foi dito isso, né? Que se ele fizesse isso, haveria uma sangueira geral e tudo, inclusive, que ele escreveu seria destruído. Então ele não pôde entregar, como ele não pôde entregar, essa missão ficou por ser finalizada. E aí que os outros Polidoro vem no Brasil e entrega, né? O Evangelho Eterno e as Eternas da Restauração. Por isso é dito que o Espiritismo ele não é nada mais que a restauração do caminho do Senhor, né? Porque, de fato, ele vem só restaurar as coisas que os grandes mestres do passado, como o próprio Krishna, já haviam ensinado. Né? E um dos grandes trunfos do Espiritismo foi mostrar, inclusive, a necessidade de se aplicar o raciocínio, né? E o discernimento em relação aos assuntos de Deus. Deixando de lado esses esoterismos, ocultismos que a gente já comentou. Mas é claro, né? Infelizmente, muitos acabaram fazendo do espiritismo um religiosismo. Né? Há muitas casas aí que dogmatizam uma série de protocolos nas reuniões, vendem cursos, outros ganham dinheiro com isso, outros vendem muitos livros e tal, fazem disso um meio de vida. Outras ainda deixam de praticar as mediunidades falando que isso é uma coisa de um outro momento, que não precisa mais disso. Isso é triste, né? Mas é assim, mas é previsível, porque isso só reflete o comportamento dessa humanidade que já fez isso todas as vezes que a doutrina foi trazida e foi corrompida de novo. Né? De qualquer forma, o ponto positivo é que ainda não tem nenhum controle sobre as práticas espíritas, né? Não tem como se fosse, por exemplo, Roma, que controla todas as igrejas. Não há isso no espiritismo. Então, de algum modo, existe espaço, né, para a diferença entre uma casa e outra. Para concluir, esse livro ele é muito rico, né, em conceitos doutrinários. Vocês viram, é muito vasto, daria para ficar fazendo aqui um tempão. Eu tentei abordar os pontos mais importantes, tentando em um exercício de síntese, mas muita coisa ficou de fora, então assim, eu recomendo que vocês leiam esse livro, quem já leu, que releia, porque ele é realmente muito profundo. Para poder tirar as próprias conclusões, né? Eu acho que sempre que a gente toma a iniciativa de ler, isso se dá por a oportunidade de crescer, né? Bom, e aí agora para terminar, tem um trecho do livro Bezerra de Menezes, Narrativa Iniciática, que eu acho que ele, além de ser um trecho lindo, que eu adoro demais, ele arremata muitas das questões tratadas nesse livro e nesse recorte que eu fiz da palestra, né? Ele diz assim: se te perguntarem pela tua cor religiosa, dize como Jesus, que tinha a cor branca da verdade que livra, por ser aquela verdade interior, conhecida e possa funcionar a base de plenitude espiritual, de excelsa consciência cósmica. se te sentires ainda pequenino, incapaz de largos voos, lembra-te de que o bom Deus não te pede sacrifícios, mas apenas bondade, toda aquela bondade que já esteja própria. Não te ouvides da escada de Jacó, daquela maravilhosa lição, porque ao cimo chegarás, sem dúvida, subindo lenta e seguramente. Não te esqueças de Deus, porque é dele filho. Não te esqueças da lei de Deus, porque ela é a trilha dos Cristos. Não te esqueças de Jesus Cristo, porque ele batizou em revelação. Não te esqueças da revelação, porque ela diverte, ilustra e consola. Não te esqueças de ti mesmo, porque és um universo no seio do infinito. Não te esqueças do próximo, porque também é apenas um próximo. Não te esqueças do amor, porque o amor total é o próprio Deus, é o começo que nunca finda e é o fim que sempre começa. Não te esqueças de olhar para dentro e para fora e para dentro, porque assim reconhecerás e viverás no seio da unidade divina, ela que te fornece o princípio, o movimento e a finalidade. Não te esqueças do trabalho, porque sem ele tudo seria estagnações e trevas, abismos de alma e angústia de coração. Eis a linguagem do Espiritismo, daquele Espiritismo que começou a falar através dos primeiros Vedas e Budas, que vem ensinando através de todos quantos foram sendo enviados pelo Cristo planetário, que nele mesmo teve sua expressão máxima, e que agora se apresenta reposto no lugar, feito a luz que deve iluminar as almas e encaminhá-las ao reino do céu, que está dentro de cada filho de Deus e que não virá de fora, porque terá de vir de dentro, pelos caminhos do amor e da sabedoria. Antes de dizer sim ou não à doutrina consoladora, que se apresenta no mundo em forma orgânica pelo esforço dos grandes iniciados de todos os tempos, que assim obedecem ao chamamento de Jesus Cristo, pergunta a ti mesmo o que representas em matéria de moral, amor e revelação. Assim eu termino.
Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar para a Cíntia sobre o livro. Tudo certo? Tudo entendido? Que beleza!
Nada, tudo.
Pô, perfeito, meu!
É muita coisa!
Eu falei que foi muito bem encaminhado.
Você é o seguinte, né? Se você entender, vai ter que agir.
É verdade, é o que ela mesma falou.
É o mais difícil.
E também, se não entendeu, vai ter que procurar entender. Ou seja, não tem caminho fácil.
É verdade.
É o que as outras religiões pregam, né? A Deus que assina, ele não quer mais assim, ele quer o certo, né? Ele quer que. Então, se a pessoa tropeça, é Deus que assina. Não, tropeçou porque você não observou, você não viu o degrau, uma pedra no seu caminho. É o mais fácil, né? E aquilo que você falou, nas outras religiões, se você pedir perdão, Deus vai te perdoar, negativo.
Sim.
Se você está agindo errado, ele não tem que te perdoar, porque tem que seguir uma lei, né?
Até porque, se Deus é justo, como seria a justiça se eu só pedisse perdão e faço por isso mesmo?
Né?
Então precisa, tem que ter uma lógica, né? Tem que ter inteligência nessa forma da gente tentar entender, né? Como
começar a entender.
É.
O primeiro livro que eu li, do Val, foi. Como é que é? Virtude. Talvez no banquinho. Agora não vou lembrar o nome. E eu me assustei exatamente quando ele falou que o perdão não era divino, era humano. Porque Deus não precisa perdoar, ele é um incondicional. Então o perdão foi feito para os homens, para que a gente comece a se respeitar e respeitar o outro.
É.
E entender que tudo é caminho de evolução. Não, mas aquela hora que eu li aquilo, eu me assustei, porque aí que você vê que não cabe julgamento, que não cabe uma série de coisas que é costume fazer. Não porque seja costume, é porque você vê tanto que aquilo entra em você de uma forma como você falou, que é até meio junguiano, vai? De inconsciente coletivo. Mas o inconsciente coletivo não é pensado, ele só é assimilado. Então, essa evolução, essa maturidade que eles esperam da gente, é uma maturidade de você, sendo independente, conseguir olhar para essas leis todas e ver qual é a melhor forma ou o que você consegue fazer de melhor. Com aquilo que você consegue entender.
Exatamente, né? Às vezes a gente olha, lê assim, eu pelo menos às vezes eu me sinto pequenina, como eles falam, eu falo, nossa, mas ainda não consigo fazer tanto disso. Mas é isso, é você tomar consciência e procurar estar sempre querendo acertar, né? Esse é o esforço, mas um esforço sincero, né? Não, ah, bem, agora de novo, né? Não é assim, é um esforço sincero mesmo, de refletir. Até o Pitágoras falava, né, para você fazer uma lista das coisas que você fez no dia e aquilo que você queria acertar no próximo, você colocava como meta. É um pouco isso, não necessariamente escrever, mas estar atento, né, no nosso comportamento e falar, poxa, não, isso aqui, né, poderia ser melhor. E aí, no próximo dia, você já está atento. Porque se a gente focar, como a maioria da humanidade hoje está muito sem espiritualidade, né, assim, no sentido de não ter crença ou ter uma atitude, buscar um bom comportamento, ser muito materialista, as pessoas acabam vendo automaticamente, né? O que importa é só trabalho, dinheiro, coisas, comprar, né? Ser um cidadão que paga suas contas, algo, coisas desse tipo. E na verdade, isso importa sim, claro, é nossa obrigação, né? Existir de forma moral, né? Mas é isso, é pensar, né, como a gente reage em relação às pessoas, como a forma de a gente reagir aos estímulos que vêm do mundo, né, o que, que a gente sente, porque às vezes também a gente não fala, mas você tem um pano dentro de si mesmo, né? Então é trabalhar isso o tempo todo, realmente o tempo todo.
Pensamento consciente, discernimento, né, que seus votos falam assim.
Isso.
É
buscando você mesmo tentar se aprimorar da sua forma, né? Mas o que importa é esse esforço contínuo. Isso realmente não tem jeito.
É um conhecimento pleno, né? É difícil.
É.
Todo mundo busca, eu acho, né? Vamos chegar lá algum dia, né? Quando chegaremos?
Você falou uma coisa dos criadores aqui. Quando a gente é emanado, nós não temos consciência, né? E não temos noção de nada, né? A gente vai adquirindo e buscando essa consciência até voltar a Deus, aí sim consciente.
Isso. É que você, quando a gente é emanado, quando a gente está imerso em Deus, a gente não tem consciência de que está imerso, mas está lá, né? E aí você é emanado. Aí é curioso, né? Eu lembro sempre que a Lenira conta uma história que um dia ela perguntou para o mestre assim, mestre, que devia dar vontade de perguntar as coisas para o mestre. E ela conhecia ele desde muito menina, ela perguntou assim para ele, mestre, por que que Deus me mandou? E aí ele respondeu para ela, filha, pergunta para você mesmo, por que você se mandou? Né? Então, a questão é difícil você dizer quando que você passou a ter alguma consciência, mas que de fato quando você estava imerso você não tinha, era fato, aí você estava começando a evoluir. Quando você ganha, eu imagino assim, né? Você vem evoluindo, você é movido pelos automatismos, quando chega o mineral, vegetal, aí tem os instintos no animal. Quando vira humano, você tem consciência. E aí a hora que depois que você se desenvolve e aí tem condições de virar um Cristo, você volta a ficar imerso em Deus, só que dessa vez consciente. O que a gente não conseguiria descrever o que seria isso, né? É muito alto ainda. Mas também o esforço de entender vale a pena, mas cumprir, acho que a gente tem que estar pensando no que a gente tem que fazer agora, nesse grau, né? para seguir, porque quando chegar lá, tanto que Jesus falou, né, tem ainda muito para vos falar, mas vocês vão ainda tudo isso portar. Então, tem muita coisa que a gente sabe e tem muita coisa que a gente não sabe.
É, com certeza. A esposa de Pitágoras, Teoclésia, né? Acho que era Teoclésia, Teoclésia.
É, eu acho que era.
Fez aquele... tem alguma coisa.
É.
Teoclésia. Fez aquele cálculo, 300 milhões de anos. Desde a emanação, só para me lembrar, desde a emanação até chegar um pouquinho antes da fase luminal, é isso?
Eu acho que até chegar até a fase luminal. Luminal. É. Uhum. E aí... esse mesmo número da fase luminal até o grau crítico.
É.
Então, corre muita água.
Isso que a gente for direitinho, né? Porque sim, vai que faz alguma caca, né?
É. Não, e também.
É um cálculo médio, vamos
exato. É médio, né? E também a gente não sabe o quanto o nosso espírito já tem,
sim,
né? A gente não sabe há quanto tempo a gente vem reencarnando. Então, é mais uma média para entender que leva tempo. E que é normal
isso
também levar tempo.
Uhum.
Mas o mestre sempre falava, não é possível pular a etapa, mas não é proibido correr. Né? Então, quanto mais a gente se esforçar, mais resultado a gente tem chance de obter.
Mais alguma dúvida? Nada de novo. Vamos fazer um fechamento então. Voltamos então àquela nossa concentração, depois dessa belíssima palestra. O livro é maravilhoso. Refaço, eu já li há algum tempo, vou seguir aí o conselho da Cíntia de reler esse livro. Realmente é muito bonito, né? Vamos lá nos concentrar novamente aí em Deus, procurando sublimar em nós mesmos esse conhecimento de hoje, tivermos aí bastante apoio do plano espiritual, tivermos os nossos amigos desencarnados não só ajudando, como também aprendendo hoje aqui, e queremos levar intimamente todo esse conhecimento e que possamos então, no pensamento consciente, trabalhar sempre com moral, amor e revelação. Vamos fazer juntos a oração na verdade. Dá-me, Deus ou Pai Divino, o poder de conhecer e viver a Tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, um apóstolo de Tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Ponde, Senhor, no coração dos Teus filhos o sentimento de respeito à Tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faz que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos. É o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas em menos tempo. Graças a Deus. Vamos a uma rodada de mediunidades para verificar o ambiente agora no final da palestra. Flor?
Com a graça de Deus, como que uma cachoeira desuso? Cai de um brilho extremamente intenso. Assim que ela estava terminando a palestra, tinha um espírito muito, muito, muito brilhante, muito alto do lado dela. Assim como tinha também uma porção de crianças que corria em volta dela, assim com a bochecha vermelha, de tão afobiado, mas uma felicidade e uma sensação muito grande. Durante a palestra toda, uma uma infinidade de espíritos muito atentos, muito prestando atenção de uma forma, eu não sei colocar, mas um agradecimento. Era uma coisa que era no pensamento, mas era também no coração. Portanto, Deus, isso eu pude perceber.
Isso. Graças a Deus, pelas energias, o som do currículo de Deus, e o sentimento de agradecimento. Graças a Deus.
Uma energia muito forte. Graças a Deus.
Isso.
Graças a Deus.
Muita paz, graças a Deus.
Lá no fundo, nas mãos. Paulo?
Eu senti uma onda de paz e tranquilidade muito grande, confortando os nossos corações. E eu também ouvi muitas coisas felizes e senti uma energia de alegria e felicidade para a gente.
Muito bem. Encerramos então a nossa palestra com uma salva de palmas para a nossa palestrante de hoje.